Uma semana muito especial, Dom Paulo, para a Arquidiocese do Rio de Janeiro, mas para a cidade do Rio de Janeiro também, com o Pátio dos Encontros, que irá ser realizado na presença também do Cardeal Ravasi. Os últimos momentos antes da chegada de Dom Ravasi também, como estão os preparativos e qual será, vamos dizer então, a temática que irá acompanhar esses dias de reflexão?
Olha, graças a Deus já estamos bem adiantados na preparação. Estamos preparando tudo para que seja verdadeiramente uma semana empenhativa, uma semana rica, rica de diálogo, rica de encontros. O nome que nós demos ao evento, Pátio dos Encontros, querendo levar adiante a cultura do encontro que Papa Francisco propôs no Teatro Municipal no Rio de Janeiro em 2013, quando esteve aqui entre nós. E nós queremos, então, levando adiante essa proposta da cultura do encontro, que a cidade se encontre mais, que as pessoas se coloquem mais a caminho na construção de uma cultura diferente, da cultura do encontro. Que as pessoas, as instituições, a igreja, as religiões, percebam a necessidade de se encontrarem, de dialogarem, de perceberem que a solução para as grandes questões provém da nossa capacidade de dialogar, de encontrar o outro, de encontrar o outro sempre com respeito, ouvindo sempre as razões que o outro tem e dando as nossas razões. Essa cultura que nós queremos levar adiante nessa semana, que nós queremos propor com força nessa semana.
Quanto é atual essa cultura do encontro hoje, depois da passagem do Papa Francisco pelo Rio de Janeiro?
Eu penso que é muito atual. Nós estamos vivendo, Silvonei, um momento difícil no Brasil. Nós estamos numa grande crise política, uma crise que abateu as principais instituições do Estado Democrático. É uma crise que nós precisamos apontar luzes para esse momento. E acho que a cultura do encontro que Papa Francisco propõe aponta luzes e luzes reais para esse nosso momento. Quando as pessoas não são capazes de dialogar, quando as pessoas se fecham em blocos e não são capazes de dialogar, e no diálogo ouvirem o outro e chegarem às melhores soluções, nós corremos o risco de irmos caminhando para o caos. Acho que a cultura do encontro, nesse momento na vida da sociedade brasileira, é muito atual. Nós estamos vivendo num momento em que os homens de decisão desses países, principalmente os políticos, não são capazes de se encontrar e buscar verdadeiramente o bem do país, o bem da sociedade brasileira. E é isso que nós queremos propor. Queremos levar adiante aquilo que Papa Francisco propôs, o encontro. Nós queremos ir criando esta cultura do encontro no Rio de Janeiro e, queira Deus, no Brasil. Queira Deus que daqui se reflita para outras partes do país e, principalmente, para os centros de decisões do nosso país. Homens de boa vontade que se encontram e, se encontrando, ouvem as razões do outro, dão suas razões e ali buscam as melhores soluções.
Seria também um pátio para encontrar os senhores políticos?
Seria, sim. Nós estamos querendo encontrar os homens e mulheres de boa vontade da nossa cidade e também queremos que irradie para os homens e mulheres de boa vontade desse país. Não é? É a convicção de que o encontro gera uma cultura diferente, que a cultura do encontro conduz a um mundo diferente. O Papa Francisco diz com muita clareza que o futuro da humanidade passa pela cultura do encontro, pela capacidade dos homens e mulheres de se encontrar e de juntos construírem caminhos, juntos construírem pontes, juntos eliminarem muralhas, eliminarem divisões.
Essa reflexão vai ser ajudada também com a presença do Cardeal Ravasi, presidente do Pontifício Conselho pelos Bens Culturais. Vem de Roma para encontrar também a realidade do Rio de Janeiro.
Sim, o Cardeal vem de Roma. Nós estamos, no fundo, levando adiante aquilo que nos outros países se chama o Pátio dos Gentios, e nós demos aqui no Rio o nome de Pátio dos Encontros. Ele será o grande protagonista desses encontros, né? É um homem de uma grande cultura, um homem que eu penso que tem uma palavra e trará uma palavra também para nos ajudar na reflexão nesse momento, seja para o mundo religioso, seja para o mundo da arte, para o mundo da cultura, para o mundo da política, seja para os homens e mulheres de boa vontade desta cidade e deste país. O cardeal, o tema central será ética e transcendência. Nós escolhemos esse tema porque achamos que é um tema muito atual. Uma das grandes questões do nosso país hoje é a questão ética. É a falta de ética na gestão da coisa pública. É a falta de ética que entrou em certos setores da vida do país, não é? E nós queremos repropor o tema da ética e responder à grande pergunta: de onde provém sua ética? E, no fundo, refletirmos: a ética sem a religião, sem a transcendência, ela tem consistência? É claro que sabemos e conhecemos, e a literatura está cheia disso, de homens que não têm fé e que são homens profundamente éticos. Quer dizer, existe uma ética sem transcendência, mas a transcendência, quando nós falamos da transcendência, nós falamos do transcendente por excelência, Deus. Ele dá um sentido novo ao fazer, ele dá um sentido novo ao agir. E aqui queremos, então, mostrar a importância da religião na ética, a importância da religião como fundamentação e como sentido da ética, quer dizer, como sentido do fazer, do agir humano.
Falamos também, Dom Paulo, um pouquinho desse Ano da Misericórdia. Como é que a Arquidiocese do Rio de Janeiro está vivendo esse Ano da Misericórdia? Quais são os reflexos já palpáveis desde o início da abertura das Portas Santas?
Olha, o Ano da Misericórdia, como tem convicção o Papa Francisco, e nós também temos essa convicção, é um ano que eu penso que fará diferença na vida de tantas pessoas. Está fazendo a diferença na vida de tantas pessoas. Se tem falado muito sobre a misericórdia, se tem escrito muito sobre a misericórdia, várias iniciativas estão sendo levadas adiante nesse Ano da Misericórdia, desde das 24 horas para o Senhor, desde confissões nas nossas paróquias, desde o discurso sobre a misericórdia, que vai muito além do sacramento da reconciliação, que vai além da celebração litúrgica, mas que deve ir pautando a vida das pessoas, né? Acho que o Papa Francisco percebe que a misericórdia ela tem que fazer parte da vida das pessoas no dia a dia. É uma forma de amor, aquele amor que vem das entranhas de Deus, aquele amor que vem do mais profundo de Deus, que muda a forma das pessoas se relacionarem, muda a visão das pessoas, muda a concepção das pessoas, nos abre verdadeiramente a um amor maior. Quer dizer, quem experimenta o amor misericordioso de Deus se abre a um amor maior na sua forma de viver, na sua forma de se manifestar e nas diversas atitudes da vida do dia a dia. E através do nosso discurso, através das homilias, através de artigos e tal, temos buscado levar adiante essa concepção. No fundo, querendo que as pessoas se abram esse amor misericordioso e a misericórdia as transforme, e assim a misericórdia vá transformando também a vida da sociedade. É claro que este pensamento, essa concepção de Papa Francisco em nossa, ela está sendo levada adiante na nossa arquidiocese, através de tantas iniciativas, através de tantos atos, e nós esperamos que deixe verdadeiramente uma marca profunda na vida dos católicos e na vida também da nossa sociedade.
A resposta dos fiéis, então, digamos, através da gestualidade, além do fato de ir à igreja, mas o Papa também nos pede as obras de misericórdia, sejam elas espirituais, mas também corporais.
Eu diria que esperamos que deixe verdadeiramente uma cultura rica nesse sentido, uma cultura rica da misericórdia, já que e tem muita coisa, já, graças a Deus, acontecendo nessa direção. Seja no ir ao encontro dos pobres, seja ir no encontro dos afastados, seja ir no encontro daquelas pessoas que necessitam, seja de dirigir as pessoas com palavras, seja no sentido da correção fraterna, não é? Graças a Deus, Silvonei, o Rio de Janeiro é uma cidade que tem uma, no seu tecido, na sua constituição, uma grande riqueza nesse sentido, não é? Há muitos grupos que vão ao encontro dos pobres, que vão ao encontro daquelas pessoas que moram nas Cracolândias e ali buscam ser uma presença do amor misericordioso, é, uma presença concreta, ali levam alimento para essas pessoas. É, há muitas pessoas se colocando a caminho no plano de mediações de conflito, com uma fórmula nova de resolução dos conflitos, que vai além da justiça, que vai além, onde as pessoas mesmo devem serem capazes de resolverem seus pequenos conflitos e ali não só resolver, mas se darem o perdão. Não é? Graças a Deus, tantas iniciativas estão surgindo a partir da igreja, é claro, na vida da nossa sociedade, que eu tenho certeza que deixarão uma marca nova. Às vezes são pequenas luzes, mas pequenas luzes que aos poucos vão iluminando comunidades, aos poucos vão transformando realidades de comunidades, e aos poucos vão dando um sentido novo à nossa cidade. É, vão fazendo a diferença no tecido e na vida dessa grande cidade.
Nesse ano da misericórdia, falando um pouquinho também do aspecto que chama a atenção da mídia internacional, que o Brasil está se tornando um país muito violento, principalmente envolvendo a juventude, a droga, né? Como enfrentar também esse drama hoje da nossa juventude ou da nossa sociedade, que passa através da violência, que passa através da corrupção, que passa através da droga, das nossas cracolândias? O que está faltando para essa nossa sociedade?
Eu diria que é um problema real para nós, o problema da violência. É, muitos jovens envolvidos com a violência, muitos jovens envolvidos, quer dizer, muitos jovens sem trabalho e que por isso excluídos e que por isso às vezes procuram esse mundo do tráfico, da droga, não é, do crime, da marginalidade. Eu acho que o ano da misericórdia poderá trazer para essa realidade um sentido novo, não é? Dependerá e depende da capacidade nossa como igreja de fazer esse discurso para o externo e não só fazer o discurso. Aí tem que ser o nosso testemunho, né? O nosso testemunho que vai chegando a essas realidades, o nosso testemunho que vai transformando a vida dessas realidades. Às vezes as palavras, em muitos momentos as palavras são privadas de sentido, elas não conseguem, às vezes, transmitir um verdadeiro sentido e sentido de transformação para certas realidades. Mas os nossos gestos, o nosso ir ao encontro de tantas realidades, né? De tantas realidades onde estão ali os jovens na Cracolândia, as pessoas da Cracolândia, da violência. O mundo da violência é um mundo muito complicado, né? Infelizmente, uma cidade como a nossa, do Rio de Janeiro, a grande chaga é a chaga da violência, né? Nós vivemos um pouco aquilo que Hannah Arendt chamou, né, a banalidade do mal. Se faz o mal sem saber por quê. Onde até o fazer o mal perdeu o sentido. As pessoas matam, as pessoas assaltam por assaltar, por fazer o mal. É claro que por detrás há uma necessidade. Por detrás há pessoas necessitadas, por detrás há pessoas carentes, por detrás há pessoas que não tiveram, às vezes, uma boa formação e, por isso, entraram para esse mundo. Né? Eu acho que só a lógica, uma lógica diferente, a lógica do amor misericordioso, a lógica de um amor que vai ao encontro, a lógica de um amor que é capaz de, indo ao encontro, ser luz ali, ser sal nessas diversas realidades, será capaz de transformar essa realidade e é capaz de transformar essa realidade. A violência não se combate com a violência. Infelizmente, o Estado, às vezes, combate a violência com a violência, né? A lógica da violência se precisa ser combatida com a lógica do amor e com a lógica do amor misericordioso que Papa Francisco propõe. É o que nós, como igreja, estamos buscando fazer. São pequenas luzes ainda? São. Mas são luzes. Não é? Às vezes, numa comunidade, ali há uma pequena luz. E quando há uma luz, você já tem um ponto de convergência. Uma luz na escuridão, ela é uma luz. Ela é capaz de se tornar ponto de convergência. E são esses pequenos gestos, esses pequenos atos, essas pequenas presenças que eu acho que podem ir transformando a vida da cidade e transformando também a vida do país. É quando há uma grande escuridão, a luz ela se torna ponto de convergência. A luz do amor misericordioso, através de pequenos e grandes gestos da igreja e de homens e mulheres de boa vontade dessa grande cidade, desse grande país, se tornam convergência.
Última pergunta, Dom Paulo. Rio de Janeiro vai receber os atletas olímpicos de todas as partes do mundo no próximo mês de agosto. Está preparada a cidade para receber? E a igreja, a arquidiocese do Rio de Janeiro, que papel vai ter nessa Olimpíada?
Olha, a cidade do Rio de Janeiro, ela é ainda um canteiro de obras, né? Mas eu penso que ela é uma cidade bonita, ela se percebe por parte do prefeito, se percebe por parte dos homens de decisão, ainda com toda a crise que vivemos, um desejo de deixar a cidade preparada para receber os atletas do mundo e para perceber aqueles que virão aqui ao Rio de Janeiro também participar dos jogos, torcer, não é? Viver as Olimpíadas. A igreja, ela buscará ter uma presença também de protagonismo. Há um setor que está cuidando disso, de como o atendimento que será dado aos atletas, e não só aos atletas, né? Como as pessoas serão recebidas e acolhidas também nas nossas paróquias, as pessoas das outras partes do mundo que virão e que procurarão também, seguramente procurarão assistência religiosa nas nossas paróquias, não é? Estamos nos preparando para que essas pessoas se sintam verdadeiramente acolhidas, possam aqui fazer uma experiência do acolhimento do carioca. O carioca é um povo acolhedor, o carioca é um povo de uma alma grande, de um coração aberto, né? O Cristo Redentor, com os braços abertos, simboliza bem esse acolhimento do carioca. É assim que nós queremos acolher, é assim que a nossa igreja quer acolher todas as pessoas que vierem, é assim que a nossa igreja quer ser presença para todos aqueles que vierem, uma presença de um coração aberto, uma presença de braços abertos que acolhe a todos e busca ser uma presença na vida de todos.